Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN, boa tarde. Bom, Luciano e ouvintes, nós vamos conversar no CBN Rural da tarde desta quinta-feira com o Dr. Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural. Dr. Henrique, muito obrigado aí pela gentileza da entrevista aos ouvintes da CBN.
Como vai, Sérgio Mendes? Tudo bem? Sempre à disposição.
Tudo bom. Doutor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor logo no início desse nosso papo aqui, o seguinte. Está se falando aí que... Bom, o assunto é securitização. Está se falando aí que na década de 90, quem tinha essa dívida com a securitização era cobrado um juro bem alto, até de 80% ao ano. Isso foi um produtor que me falou, o seu Augusto, mas não vou entrar em detalhes sobre o nome. Aí, esse juro é muito alto. E ele me disse que tem um zum aí que poderiam ser ressarcidos aqueles produtores que pegaram o custeio agrícola naquela época, na década de 90, para fazer as suas lavouras. E por esse juro abusivo, estão sendo ressarcidos. É verdade isso? Existe essa possibilidade, hein?
Existe, Sérgio. É uma boa oportunidade para a gente esclarecer. Não é bem isso, mas se foi assim que o produtor entendeu, já é muito válido. O que acontece é o seguinte, Sérgio. No início da década de 90, no mês de março de 1990, houve o famoso pacote do Plano Collor. E nesse pacote do Plano Collor, dois índices, não de juros, mas de correção monetária foram utilizados em março de 1990. O IPC... o valor de 84,32% e a BTN com um índice de 41,28%. Então, o IPC era o dobro do BTN. O crédito rural era para ter sido recebido a correção monetária do BTN de 41%. Então, para quem é mais novo e está nos ouvindo e não está acostumado com a época de inflação galopante, nós vamos lembrar que antes de 1994 e na estabilização da moeda, Sérgio, nós vivíamos com uma inflação tão alta que muitas vezes ela era muito superior ao juro que se cobrava. A correção monetária podia ser pior do que os juros no contrato. E nesse mês de março de 1990 foi isso que aconteceu. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que tanto para os produtores que já pagaram a conta quanto para os produtores que ainda têm dívida com o Plano Collor, de securitização ou de PESA, eles podem ser ressarcidos. Melhor, eles devem ser ressarcidos pelos bancos que cobraram essa correção monetária ilegal. Então é só você imaginar o seguinte, o produtor devia, por exemplo, 100 mil na época, ele deveria passar a dever 140 mil com a correção, mas ele passou a dever 180 mil, porque o banco aplicou a correção monetária ilegal. Então, o que acontece? Todo produtor rural, aqui também é muito importante, ou além disso, ou até mesmo todo ex-produtor rural, ou mais além ainda, todo filho de produtor rural, ou neto de produtor rural, ou enfim, qualquer sucessor, cujo parente ou ele próprio trabalhava com crédito rural em março de 1990, pode ter dinheiro para receber, e esse dinheiro muito alto, Sérgio, muito alto. Dá para dizer que um produtor pequeno possa ter em torno de 50, 80, 100, 200 mil, e qualquer produtor médio passa de milhão o valor para receber. Precisa do judiciário, não tem outro meio, tem que entrar pela justiça com advogado para conseguir receber, mas é dinheiro líquido e certo, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em favor da agricultura. O Banco do Brasil vai ter que pagar e o produtor tem o direito de receber.
Agora, doutor, mas e se já foi vendida a terra, se já não tem mais, o produtor já faleceu, como é que fica?
Nada disso é relevante, Sérgio, porque o que é relevante é se o produtor tinha operação de crédito rural que passava por março de 1990. Por quê? Porque se o produtor vendeu a terra, não importa quem seja o atual dono da terra, ele é o atual dono do crédito, porque foi ele que financiou e foi ele que teve a conta com a correção monetária ilegal. Então, mesmo que ele não seja mais o dono da terra, mesmo que ele não seja mais produtor, ou ainda que ele tenha até mesmo falecido, e nós estejamos falando agora dos sucessores, da esposa, dos filhos ou até mesmo do neto, eles têm titularidade, eles têm legitimidade para pedir esse pagamento na justiça. Os valores são altos, Sérgio, e a recomendação, ninguém tem documento de 1990 mais guardado. Então,
exato,
a recomendação é o seguinte: as cédulas de crédito rural, elas são registradas na matrícula do imóvel no qual você trabalha. Então, você imagina, por exemplo, um filho de um produtor cujo pai morreu e que ele quer saber se o pai dele tinha, basta ele ir no cartório de registro de imóveis do local onde ficava a fazenda que o pai trabalhava, mesmo que o pai não seja mais o proprietário, pedir uma certidão da matrícula da fazenda que já foi do pai, ou se ainda é dele, melhor ainda. Essa certidão dos últimos 30 anos, e na certidão vai mostrar se ele tinha financiamento de crédito rural que passou por março de 1990. Se ele tinha, esse documento já vale para ele ir atrás do direito dele.
Agora, doutor, nessa época de 90, muita gente se aventurou lá no Mato Grosso, enfim, em outros lugares aí, nesse nortão do Brasil. E, com certeza, deve ter muita gente que voltou, vendeu terra ou perdeu a terra e está nessa condição, né?
Olha, Sérgio, sim, mas o que precisa ficar claro para quem nos ouve é que esse direito que foi julgado não é o direito do poupancista, do correntista ou daquele produtor que simplesmente fez um hot money ou um papagaio para conseguir dinheiro e plantar. Não é isso. É. Nós estamos falando de crédito rural oficial, ou crédito rural de custeio, ou crédito rural de comercialização, crédito rural de investimento, ou crédito rural de industrialização porteira dentro da fazenda. E essas operações de crédito rural, elas tinham ou penhor de safra como garantia, ou hipoteca. Por isso que elas estão registradas na matrícula do imóvel que eles trabalhavam. Então você imagina, por exemplo, um cidadão cujo avô dele trabalhou na década de 90 em Mato Grosso, e ele está aqui em Maringá ouvindo isso da gente, ou está ouvindo em Paranavaí isso da gente, ele pode simplesmente entrar em contato com o cartório da cidade onde o avô dele tinha fazenda e pedir pelo CPF do avô, pelo nome do avô, ou ver os mecanismos que o cartório tem para procurar essa certidão. Ele vai fazer um investimento de pagar para o cartório pela pesquisa, e se a pesquisa for bem sucedida, ele pode estar de posse de um bilhete premiado.
Pois é. Agora, doutor, isso é uma decisão que já vem de quando, hein? Esse ressarcimento aí.
Sérgio, a ação é de 1995. Em 1995 ingressaram contra a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, o Ministério Público Federal, junto com a Associação dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul. E aí, nessa ação, como tinha o Ministério Público Federal também na ação, o Superior Tribunal de Justiça acabou de decidir, uma ação de 1995, Sérgio, o Superior Tribunal de Justiça acabou de decidir que a abrangência, embora um dos autores seja a Associação dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul, a abrangência é nacional, porque tem a presença do Ministério Público Federal. Então, não estão sendo beneficiados só os produtores gaúchos, mas todos os produtores rurais do Brasil.
Pois é. Eu não tenho nem um vô, nem um pai que está nessa situação, mas com certeza é um bilhete premiado. Doutor Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural, trazendo essa boa notícia aí pra gente aqui no CBN Rural da tarde dessa quinta-feira. Muito obrigado, viu, doutor Henrique, pela gentileza dessa entrevista aos ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço a você e boa tarde a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Luciana Penha, uma boa tarde, está aí uma boa notícia, produtor, que tem algum financiamento de custeio agrícola na década de 90, pode de fato estar aí com um bilhete premiado, e agora acabou de ser decidido pelo Ministério Público, então a coisa está fresquinha. Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes.
Obrigada, Sérgio, boa tarde, até amanhã.